Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Hoje é sábado, dia 14 de agosto de 2021. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Este é o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Comigo está o presidente da entidade, Sérgio Poleto. Sérgio, hoje na abertura, já no primeiro bloco, nós temos duas participações muito especiais. Eu vou citá-las aqui, você vai falar vai fazer uma breve participação aqui no primeiro bloco, por favor, e a gente já coloca essas participações especiais. Uma delas vem direto da Contar, lá em Brasília, o programa Conversando sobre os Seus Direitos, com o apresentador Luiz Henrique Paraíba, que vai trazer aqui informações sobre a MP 1045, que vai falar sobre a flexibilização do direito trabalhista. Que significa isso? Que mais uma vez, o trabalhador está sendo aí atingido diretamente, Sérgio. Rapidamente, o que a gente poderia falar sobre essa flexibilização, sobre essa MP? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados através do programa Vida Rural e também através das nossas redes sociais. Bem, Bonese, é mais uma reforma trabalhista que veio, né? E ela veio de uma forma inesperada, porque antes da votação, do voto impresso ou não, né, ela entrou e foi aprovada. Então, essa medida provisória, ela tira direito como a questão do fundo de garantia para o trabalhador. Ela reduz de 8% para até 2% o fundo de garantia. Então, a empresa, dependendo da situação, ela não precisa recolher os 8%, e sim 2% para o trabalhador. Então, é a primeira perca. Além das outras percas depois, que é a questão da redução de salário, a questão da redução de férias, redução do 13º, as formas de contratação, na verdade, é a implementação da carteira verde e amarela, né? Então, na avaliação, vocês vão poder ouvir a doutora Poliana, né, falando realmente do que se perde com isso, né? Tanto o trabalhador da cidade, o urbano, quanto o trabalhador rural. Então, nós vamos ouvir com atenção, né? E nós já estamos estudando essa medida provisória também para poder orientar os nossos trabalhadores.
Muito bem, então, vamos ouvir o programa Conversando sobre os Seus Direitos. Preste atenção.
Conversando sobre os Seus Direitos.
Olá, doutora Laísa Poliana, tudo bem? É muito bom recebê-la aqui para essa conversa sobre os direitos dos trabalhadores.
Olá, Luiz Henrique, tudo bem? É um prazer poder participar dessa prosa que trata sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente num tema tão importante para os trabalhadores urbanos e rurais, que é a medida provisória número 1045 de 2021.
Doutora Laísa Poliana, como foi feito esse levantamento, esse estudo sobre a MP 1045, que trata do novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda? Nos explica.
A medida provisória 1045, ela foi publicada pelo Poder Executivo no dia 28 de abril de 2021, com o objetivo de instituir o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. E como o próprio governo federal já justificou, ela vem dar continuidade à medida provisória 936 de 2020, que instituía, desde o ano passado, esse programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Que quer dizer o quê? Ele vem autorizar a redução de jornada e trabalho e vem também autorizar a suspensão do contrato de trabalho neste período de pandemia. Desde o ano passado, quando a MP 936 foi publicada, representantes da classe trabalhadora, dos trabalhadores e trabalhadoras, sejam urbanos ou rurais, já manifestavam a preocupação de tais medidas, porque consideram que tais medidas reduzem direitos dos trabalhadores em uma época em que a situação é extremamente vulnerável, em uma época em que eles precisam mais do que nunca dos direitos que já lhes são garantidos.
Quais são os pontos, doutora Laíssa Poliana, que prejudicam os trabalhadores e principalmente os trabalhadores e trabalhadoras rurais?
Acontece, Luiz Henrique, que quando a medida provisória 1045 de 2021 chega ao Congresso Nacional, numa comissão mista formada por deputados e senadores, o seu texto é piorado. Piorado porque vem inserir propostas que alteram a CLT em prejuízo aos trabalhadores e trabalhadoras e que vem instituir o chamado contrato de natureza civil, descaracterizar a relação de trabalho, a relação existente entre empregado e empregador e caracterizar como um simples contrato civil pactuado e acordado entre patrão e empregado, sem participação, na maioria das vezes, dos sindicatos, das federações, das confederações, dos representantes desses trabalhadores. Então, diversas medidas são inseridas no sentido de piorar o texto e no sentido de reduzir os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, colocando-os numa situação de maior vulnerabilidade social e, como eu já disse, num período tão difícil que é este período da pandemia.
A conversa de hoje é com a doutora Laíssa Poliana, que está aqui conosco, no Conversando sobre Seus Direitos. Doutora Poliana, se compararmos essa medida com as últimas alterações trabalhistas, o que é pior nessas questões? O que é pior diante de tudo isso?
Na verdade, Luiz Henrique, eu posso afirmar, em conjunto com outras organizações que representam os trabalhadores e trabalhadoras urbanos e rurais, de que essa medida provisória é mais uma reforma trabalhista. É mais uma mini-reforma trabalhista. É uma tentativa clara de um governo que vem retirando, diminuindo ou acabando com direitos de trabalhadores e trabalhadoras, sempre sob o manto de flexibilizar, de dar garantia jurídica, de manter o emprego e a renda, quando a proposta é totalmente contrária. Então, é um texto que ganhou prioridade total nesse retorno do Congresso Nacional, quando o Congresso Nacional retorna o seu recesso, a medida provisória já é automaticamente pautada e vem sendo pautada. Isso deixa claro para nós quais são os interesses que estão por trás da aprovação dessa medida provisória. E, obviamente, não são interesses dos trabalhadores e trabalhadoras ou daqueles que os representam. Então, nós olhamos, estamos acompanhando com atenção e, muito provavelmente, se este texto for aprovado no Congresso Nacional, ele deverá ser judicializado, já que existe uma série de inconstitucionalidades presentes em seu bucho.
Muito obrigado, doutora Poliana. Um abraço.
Um abraço e até a próxima. Obrigada, Luiz Henrique.
Conversando sobre os seus direitos.
Agora eu trago para a nossa conversa Gabriel Bezerra, que é presidente da CONTAR, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais. Gabriel, é bom tê-lo aqui na conversa. Eu quero logo que você faça um histórico da MP 1045 e o que isso significa para a classe trabalhadora.
Olá, Luiz Henrique, tudo bem? Então, o governo, né, traz a MP 1045, novo programa emergencial, né, de manutenção do emprego e renda. Veja bem, nós temos no momento, há pouco tempo, nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista. Nós, no movimento sindical, nem falamos reforma trabalhista, né? Sim, temos dito a deforma trabalhista. Essa deforma tinha entre as suas principais metas, né, o aumento do emprego. O que que nós vimos com essa reforma trabalhista? Essa reforma trabalhista não gerou empregos e precarizou as relações de trabalho, né? Inclusive aumentando a informalidade, trabalhador sem direito, né, sem respaldo algum. E o que que a gente vê com essa MP 1045? Que o governo, mais uma vez, quer fazer mais uma reforma trabalhista, dura, em cima da classe trabalhadora. Os trabalhadores assalariados rurais, os trabalhadores rurais e urbanos, não suportam mais, né, pagar a conta nesse país. Nós precisamos ter responsabilidade por parte do governo e precisamos gerar emprego, gerar renda, gerar trabalho digno e decente para a classe trabalhadora. É isso que nós esperamos. E essa medida provisória, infelizmente, só vem trazer retrocessos para os nossos trabalhadores urbanos e rurais.
Gabriel, como as entidades sindicais vão reagir para afastar essas medidas que possam tirar mais direitos dos assalariados rurais?
Nós estamos reagindo a esse retrocesso dessa medida provisória 1045. Estamos dialogando com parlamentares, vamos fazer articulações com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais, dialogar com organizações que têm posição contrária a essa medida provisória. Então essa é a nossa luta do movimento sindical, esse é o nosso formato de trabalho, vamos reagir, com certeza vamos garantir os direitos da nossa classe trabalhadora.
Gabriel, muito obrigado pela sua participação, um abraço.
Um abraço a todos os assalariados e assalariadas rurais e obrigado pela audiência.
Conversando sobre os seus direitos.
Temos Sérgio Poneto que colocar então as barbas de molho, né?
Pois é, cada dia que passa, mais direitos são tirados dos nossos trabalhadores assalariados e assalariadas rurais. Lamentavelmente, nós temos uma Câmara dos Deputados que não olha e um governo que não olha para o trabalhador. E, infelizmente, é isso que acontece. Nós não temos tendo poder de fogo, digamos assim, para conseguir negociar com o governo, para sentar com o governo, até porque ele não recebe o movimento sindical, tanto urbano quanto rural, para conversar e negociar. E a Câmara dos Deputados, então, deita e rola em cima desses projetos. Quer dizer, o governo tem a maioria, o Centrão agora, né, porque ele se aliou com o Centrão, e estão fazendo o que vocês ouviram de falar com o Paraíba e a doutora Poliana, né? Então, lamentavelmente, vem mais essa, esperamos que seja a última, né? Porque se tirar mais direito, aí sim o trabalhador passará a ser um escravo, né? Só falta ser aprovado aqui no Brasil a liberação do trabalho escravo.
Meu Deus, vamos aguardar então. E, obviamente, continuar aí marchando nas lutas, né? Para que não se percam mais direitos dos trabalhadores. Falando em direito, agora nós vamos ouvir aqui a presença ilustre do deputado estadual Elton Weber, que vai trazer um comentário acerca do reajuste do salário mínimo regional. Porque nesses dias o governo estadual enviou para o legislativo um projeto, né, autorizando ou pedindo então uma reposição, um aumento, melhor dizendo, de gira em torno de 2%. É insuficiente, né, Sérgio?
O que nós, inclusive, essa semana aí nós tivemos uma reunião com o Elton, depois tivemos uma audiência pública com o deputado Zé Nunes, com o Elton também, eu acompanhei tudo isso, e depois tivemos mais uma outra reunião também com várias lideranças aqui do estado do Rio Grande do Sul, e o que ficou definido é de que o estado, o governador Eduardo Leite encaminhou então 2,7%, né, de reajuste. E o que está se tratando, e o que o Elton, inclusive, assumiu um compromisso, e junto com os demais deputados que apoiam um piso melhor, é de negociar com o Gabriel Santos, que é o presidente da Assembleia Legislativa, pelo menos um índice de 10,53%, que é o que deu a inflação dos últimos dois anos. Então, vamos ouvir o deputado Elton Weber, que vai falar para nós sobre o que está sendo encaminhado na Assembleia Legislativa.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Aqui é o deputado estadual Elton Weber. Participamos nessa semana de audiência pública e de reuniões para tratar sobre o aumento do piso regional salarial do estado do Rio Grande do Sul. O governo apresentou uma proposta de 2,75%, muito inferior aos percentuais que estão sendo apresentados, que temos da inflação e do aumento de custo de vida das pessoas. Importante frisar de que desde o ano passado já não houve mais nenhum aumento em percentuais do piso regional. Inclusive, no ano 2020, o governo havia proposto 4,5% de aumento, o que não aconteceu por uma desaprovação da maioria dos colegas deputados da Assembleia Legislativa. Quero aqui também colocar e frisar de que, com certeza, não podemos deixar de reconhecer de que o setor empresarial teve problemas, o comércio, diversos setores, durante a pandemia, o Covid, houve desemprego, as empresas também não conseguiram faturar naquele período da forma como normalmente faziam, mas estamos agora vendo, e os números a cada semana mais positivos, da recuperação da economia. Por isto que entendemos que é insuficiente este percentual e que nós, com este novo cenário, melhorando a economia, precisamos avançar na reposição de percentuais para o piso regional. Quero também aqui dizer, e sempre temos nos manifestado nesta lógica, de que todo e qualquer aumento que vai para o piso regional, onde as classes não passam de R$ 1.500 de salário por mês, este recurso que for dado de aumento vai direto novamente para comércio, para circular nas cidades, nos negócios que as pessoas no dia a dia têm que comprar, no supermercado, no posto de gasolina, farmácia, enfim, em todos os lugares. Portanto, nós entendemos importante esta discussão e podermos avançar, e estaremos participando, juntamente com a Assembleia Legislativa, junto ao Executivo, para melhorarmos este percentual, para chegarmos nos patamares, inclusive, dos estados de Santa Catarina e do Paraná, que neste período dos últimos 2 anos tiveram aumento de 10,34% no estado de Santa Catarina e 12,5% no estado do Paraná. Isto, no Rio Grande do Sul, até este momento, não teve nenhum percentual de reposição. Esperamos, com certeza, contar também com a participação do setor empresarial, do comércio, dos demais segmentos, porque acredito numa construção de uma proposta que vise, sim, melhorar o piso regional, o poder de compra das pessoas e também termos um acordo com o setor empresarial. A todos, um bom fim de semana, felicidades e sucesso a todos.
Está aí, então, a presença do deputado Elton Weber. Também já ouvimos o programa conversando sobre os seus direitos. Vamos atualizar agora os comerciais e em seguida a gente volta trazendo a agenda e também vamos dar umas pinceladas acerca do que está acontecendo a nível federal. Cadê o poder de compra do brasileiro? Acabou o poder de compra, pelo menos está ficando quase que irrisório. Vai no mercado lá com R$150, por exemplo, traz 2 sacolinhas de compras. Barbaridade. Mas esse é assunto para depois. É um instante só, já voltamos.